Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário, seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast nesse dia 14 de outubro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito nas 7 cidades da região do ABC. E nesta quarta-feira, 14 de outubro, entrevistamos John Rick, do PSL, candidato a prefeito de Diadema. Essa sabatina foi comandada por Leandro Amaral e Carlos Carvalho. Confira!
Nosso entrevistado de hoje é o Johnny Rick, do PSL, Johnny Rick Salles dos Santos. O Johnny Rick, natural de Paulista, Pernambuco, advogado, Diadema. Qual será a sua primeira ação concreta, efetiva, na prefeitura a partir de janeiro do ano que vem?
Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Carlos Carvalho. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho com o pessoal de Diadema aqui, pela RDTV. Primeiro, só uma retificação, Leandro. Eu não sou advogado, sou empresário, tá?
Opa, retificação feita.
Queria agradecer a todos os internautas que estão acompanhando a gente aí pelo RDTV online, todo mundo que está acompanhando pelo Facebook, pelas redes sociais. Bom, Leandro, a primeira coisa que nós vamos fazer no dia primeiro, vai, no dia primeiro não, porque é a posse, mas no dia 2 de janeiro, é fazer uma análise em todas as contas da prefeitura, em todo o orçamento, e empregar um mutirão de auditoria em todas as contas públicas, né? Esse é o primeiro ponto que a gente vai fazer, e nós temos diversas outras ações que são clamores populares, que nós já fizemos um compromisso com a população e nós vamos atuar. Uma delas é a eliminação de todos os radares móveis da cidade de Diadema. E nós vamos fazer uma substituição progressiva por lombadas eletrônicas. Nós não vamos mais assaltar o bolso do nosso contribuinte, escondendo radares atrás de postes, atrás de muros, para pegar o motorista desprevenido, né? Uma outra ação prioritária que nós vamos fazer, que é de sanção imediata do prefeito, é fazer a revisão do plano da Zona Azul, que é o nosso rotativo, e eliminar a cobrança dos rotativos perto dos próprios da saúde, dos atendimentos da prefeitura de saúde, né? Esse é um outro compromisso que nós fizemos com a população em diversas reuniões aí com o setor de transportes. Então, esse é um compromisso que eu vou afirmar publicamente aqui com vocês. Dentre as primeiras ações que nós vamos fazer, essas são de prioridade que a gente consegue canetar rapidinho.
Tá, e só antes do
Candidato, pode.
Carlos dar sequência, Johnny, fazer aqui uma ponderação importante, viu, Johnny? Acho que é importante também alertar o pessoal, porque a gente sempre tira as informações do site do Tribunal Superior Eleitoral, e lá no seu registro está como ocupação empresário. Então, você fez essa correção aqui, só para também fazer lá no site para colocar como. Desculpa, não, estou como empresário, perfeito. Só a nossa correção aqui, aliás, a tua parte está correta. Fica a nossa correção aqui. Então, Johnny Henrique, empresário na cidade de Diadema. Obrigado, Johnny. Vai lá, Carlos.
Muito bem. Johnny, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Quando você fala de auditoria de contas, fazer toda uma análise sobre o que está acontecendo na questão financeira da cidade, você também pensa em promover cortes de comissionados, cortes de secretarias? Como é que você pretende fazer essa parte da administração caso você seja eleito prefeito?
Bom, Carlos, boa noite para você também. Primeiro, nós vamos fazer uma reestruturação administrativa dentro da cidade, né? A auditoria, ela vai versar sobre todos os contratos licitatórios e de insumos que nós temos hoje vigentes dentro da prefeitura, e essa revisão administrativa vai englobar todas as secretarias da nossa cidade, todos os cargos em comissão, sim. O nosso objetivo é enxugar a máquina pública. Mesmo sabendo que os comissionados, a secretaria, representam um pouquinho, só um pouco da nossa verba orçamentária, mas como empresário, como dono de 3 empresas aqui no nosso município, eu sei que é de centavo em centavo que a gente começa a colocar as coisas nos trilhos, né? Então, nós vamos rever todo o orçamento de todas as secretarias e entender se nós conseguimos ou não fazer um agregado de secretarias, se a gente consegue juntar algumas secretarias, eliminar alguns cargos, aproveitar alguns funcionários de carreira dentro dos cargos em comissão, para a gente conseguir enxugar cada vez mais tanto a folha de pagamentos, como a folha de pagamentos comissionados dessas secretarias. Então, sim, nós temos um plano de revisão de todas as secretarias e dos cargos em comissão que nós temos hoje funcionando na Prefeitura de Diadema.
Candidato, para a área da saúde, as demandas, claro, foram potencializadas por conta da pandemia. O que o senhor pretende fazer para reduzir ou acabar fila de espera por exames, consultas? E na linha da saúde, o senhor pretende reestruturar o quarteirão da saúde?
Bom, vamos lá. Na área da saúde, hoje nós temos praticamente 20 UBSs espalhadas pela nossa cidade. Dessas 20 UBSs, muitas delas estão em estado crítico, né? Tem vazamentos, falta insumos, falta profissionais, não tem médico suficiente para atender, não tem agente de saúde suficiente, ou eles não conseguem atender todas as ruas que foram complementadas ali na tua área de atuação. Nós temos um plano, o Carlos Carvalho e Leandro Amaral, eu sou da área da tecnologia, nós vamos empregar a tecnologia em todos os nossos planos de ação e na saúde não vai ser diferente. O nosso primeiro ponto é fazer a integralização tecnológica de todos os próprios públicos, todas as UBS, dos nossos hospitais e fazer uma rede de ligação para fazer o nosso prontuário digital. É uma ideia que muitos outros candidatos a prefeito copiaram da gente, mas diferente dos outros candidatos, nós falamos o problema e mostramos a solução, nós já temos o aplicativo pronto, que é o nosso InfoSaúde, ele já está disponível através das nossas redes sociais, quem quiser dar uma olhadinha no layout dele, né? Então, o nosso primeiro ponto vai ser a melhoria das UBSs, ou seja, levar a saúde mais próxima da população, né? E sim, vamos reestruturar o quarteirão da saúde e o hospital do Piraporinha. Nós entendemos que nós temos uma área ociosa dentro do quarteirão da saúde, que é no segundo piso, onde supostamente está instalado a rede Lúcio Montoro. O que nós vemos lá em cima hoje são caixas fechadas, equipamentos de reabilitação todos desmontados e encostados em paredes. O que nós vamos fazer é propor uma substituição dessa rede Lúcio Montoro, colocar ela em outro próprio da saúde e viabilizar aquele espaço do quarteirão de saúde para colocar consultórios de médicos e especialistas, que nossa cidade é faltante, né? Nós vamos ver diversas modalidades de especialistas, o que a mais a nossa cidade precisa, e vamos colocar dentro daquela área, aumentando assim o serviço público da saúde no quarteirão da saúde, né? Mobilizar também mutirões de benfeitorias nas UBSs, e nós vamos, nós pretendemos já nos próximos anos assim de governo, estruturar um projeto de um novo hospital dentro da nossa cidade. Um hospital mais moderno, um hospital mais tecnológico e com melhor infraestrutura para atender os moradores, claro, dentro de um orçamento a longo prazo. O que nós vamos fazer de imediato é colocar para funcionar o que nós já temos e não pensar em trazer inovações, sendo que o que nós temos hoje não está dando conta do atendimento. Então, nós temos aí três linhas de frentes. Nós temos, primeiro, a informatização de todos os próprios da saúde, trazendo junto o prontuário digital com o InfoSaúde, que é um aplicativo que nós já desenvolvemos. Nós temos a melhoria e a reestruturação de todas as UBSs que nós temos dentro do nosso território, da cidade, e uma reestruturação do quarteirão de saúde, promovendo assim mais médicos e especialistas para atender a demanda reprimida que nós temos aqui dentro da cidade.
Candidato, em relação à educação, como é que o senhor pretende, então, implementar a tecnologia? Nós sabemos que, por causa da pandemia, houve uma forçação de barra para que isso fosse feito, mas ninguém estava preparado, né? Não havia internet de banda larga para todo mundo, muitas crianças, muitos alunos não têm acesso a um computador, a um notebook, até mesmo um celular que ajude realmente a conseguir ver as aulas online em meio à pandemia. Então, como é que o senhor pretende fazer, implementar tecnologia na educação? Aproveitando uma segunda pergunta sobre o mesmo tema, a gente sabe que tem muitas reclamações sobre a fila de vagas em creche. Como é que o senhor pretende reduzir essa fila, reduzir esse déficit existente na cidade?
Bom, vamos lá. Sobre a tecnologia na área da educação, é justamente modernizar a maneira com que nós ensinamos os nossos filhos. Né? Nós temos hoje um currículo escolar desenhado para as crianças de primeira a quinta série, que é de responsabilidade do município, e nós temos, inclusive, uma intenção de criar um novo modelo de educação, que é um modelo digital, com cartilhas digitais. Todos nós sabemos hoje em dia que a primeira coisa que a criança faz ali ou aprende depois de andar e começar a dar os primeiros passos é pegar o celular da mãe ou do pai e começar a colocar algum videozinho para assistir no YouTube, né? Galinha Pitadinha e todos os outros. Quem tem filho sabe muito bem como é esse tipo de coisa. Então, assim, nós já sabemos que essa nova geração que está vindo, ela já está vindo com valores agregados, com valores de tecnologia já impregnados dentro do seu próprio DNA. Nós temos que levar esse mesmo entretenimento para dentro das salas de aulas. Nós não temos que levar uma sala de aula monótona, uma sala de aula quadrada para os nossos jovens. Nós temos que dar incentivo para eles quererem ir para a escola cada vez mais. Assim como as escolas particulares estão fazendo, que é modernizando todas as suas escolas e dando infraestrutura tecnológica para os alunos, nós vamos fazer isso em Diadema também. Claro, de maneira gradual e efetiva, mas de uma maneira que a gente vai conseguir abranger todas as escolas municipais. O que é isso? São lousas digitais, são equipamentos multimídia dentro da sala, um computador, um telão, onde a professora possa passar um vídeo, possa passar um áudio, possa colocar ali uma sessão de entretenimento relacionado com alguma matéria que ela esteja dando para o aluno. Isso cria uma educação lúdica para todos eles, né? A minha vice-prefeita, a professora Andréa Grifo, ela é professora aqui do município de Diadema, entende essa necessidade e acredita, ajudou a gente a criar o nosso plano de governo, criou ele basicamente quase todo como ela é da área da educação, né? Eu propus algumas melhorias aqui e ali, então ela entende também que o emprego da tecnologia vai fortalecer e muito essa intenção do aluno de querer, essa vontade do aluno de querer ir para a escola e retomar esse aprendizado, né? Nós sabemos que hoje nós temos todo o conhecimento do mundo na tela de um computador ou na palma da mão com o celular, e nós temos que aproveitar isso para trazer mais educação para as crianças. Agora, sobre a outra pergunta, que é sobre as creches, fila de creches. Esse é um problema crônico na nossa cidade e a atual gestão não conseguiu resolver, né? Ao contrário, prejudicou ainda mais, reduzindo o tempo de creche das crianças dentro das escolas. Para resolver esse problema, não resolver de pronto, porque nós sabemos que hoje em dia nós temos um pouquinho mais de 5 mil crianças esperando vaga em creche, a gente não consegue resolver isso ao longo dos 4 anos, mas nós conseguimos reduzir e muito fazendo parcerias público-privadas, fazendo convênios com instituições que já atendem no nosso município. Só para você ter uma ideia, nem todas as creches estabelecidas na cidade de Diadema têm o seu quadro completo de fornecimento de serviço, ou seja, nem todas as vagas estão ocupadas. Né, nós temos hoje um custo médio por criança de aproximadamente R$400. Nós vamos fornecer essa opção para o empresário, para fazer essa iniciativa público-privada, e falar assim: olha, você quer completar as vagas de creche que você está tendo com crianças públicas? E aí a gente vai acertar um valor ali e a gente vai conseguir preencher cada vez mais o número de creches, né? E fornecer também incentivos para quem queira criar novas creches dentro da nossa cidade. E aumentar, aumentando assim o tempo de permanência da criança nas creches. Nós vamos voltar ao que era antes, das 7 às 17, horário de creche, e utilizando a estrutura privada que nós temos na nossa cidade para aumentar a sessão de vagas de creche para as mães que necessitam ter as suas crianças na escola. A gente pretende diminuir 20% a cada ano o número de vagas em creche e chegar ali próximo do quarto ano, quase zerando a fila das creches.
Candidato, o que o senhor propõe para resolver o problema do pancadão em Diadema?
Bom, Leandro, já é sabido aí nas minhas redes sociais, é uma coisa que eu falo bastante, a questão do pancadão. Eu tenho uma opinião muito forte, e eu sou muito criticado aí por alguns núcleos da sociedade, mas eu vim de uma outra linhagem que a perturbação da ordem pública e ainda mais a perturbação ainda mais dos moradores, dos pais de família, das pessoas enfermas, vai além de tudo, né? Então, para resolver os problemas dos pancadões, eu estou afirmando que nós vamos acabar com os pancadões em Diadema. Acabar é eliminar os pancadões. Hoje em dia, nós temos pontos já registrados de pancadões, 12 pontos pré-estabelecidos, né? São 6 que todos os finais de semana tem, frequentemente, e outros 6 que são esporádicos, mas que também acontecem com uma certa frequência. Nós vamos implementar bases da GCM em todos esses pontos pré-estabelecidos para que eles não comecem. A gente não vai atuar terminando o baile funk, acabando com o baile funk, né, com os pancadões, perdão. Nós vamos não deixar eles começarem, né? Colocando ali uma base e que essa base ela seja de visibilidade de todos para que eles não comecem ali se estabelecerem com som alto, bebida, tráfico de drogas e todos os outros malefícios. Porventura, houver um embate, e aí nós vamos contar com o apoio da Polícia Militar, fazer uma ação integrada, unir as forças policiais, tanto municipal quanto estadual, e fortalecer ainda mais a nossa GCM no embate, no combate nesses baile funks. Sem falar, só um adendo, aqui eu não sou contra o funk. O funk ele é um estilo musical, né? Como todos os outros, como rap, como samba, como qualquer outro estilo musical. Eu acho que o estilo musical, a cultura, enobrece o cidadão, e por isso nós vamos promover esse tipo, para quem quer usar o funk, viver do funk, utilizar isso como forma de cultural, nós vamos ceder os espaços da prefeitura. Nós temos aqui uma fábrica de cultura que é completamente vazia, abandonada, os centros culturais próximos dos bairros, e fornecer a esses jovens que querem ter esse acesso, que querem ter esse convívio com o funk, nesses lugares controlados, que eles não perturbem a ordem pública. E se vier perturbar, a gente vai com o embate, infelizmente, que é o plano que a gente não gosta de fazer.
Então, candidato, a minha pergunta seria exatamente sobre essa área de cultura, né? Aqui em Diadema, muitos centros culturais ficaram abandonados, né? Acho que um dos grandes exemplos é o Centro Cultural do Inamar, que inclusive o observatório astronômico só foi ali utilizado por uma movimentação dos moradores e não exatamente do poder público. Gostaria de saber qual é o plano para esses centros culturais exatamente, além, lógico, de levar essa oportunidade de cultura, das pessoas curtirem música, arte e tudo mais. Existe um plano de reformas, existe um plano de parcerias para tentar incluir outras ações dentro desses centros culturais?
Obrigado pela pergunta, Carlos. Você tocou num ponto que eu conheço bem, eu sou morador dessa área. Estudei ali na Creche Quentinha, que foi uma das primeiras parcerias público-privadas que a prefeitura fez com as indústrias, ou seja, a creche que eu fiz foi dentro da Quentinha ali, saí da Quentinha e estudei no Pedro Madoglio, que é a escola ao lado do Centro Cultural onde você está falando, frequentei muitas vezes a biblioteca ali do Inamar, que ficava dentro do Centro Cultural. Nós tivemos aulas de astronomia com o observatório, então é uma área que eu conheço muito bem. Tive aulas de capoeira, aula de música lá dentro. Então eu sei que a cultura empregada da maneira certa na vida do jovem afasta ele da baderna, afasta ele das coisas ruins. Então nós temos sim um projeto ampliado, não só de reforma, mas de utilização desses próprios da cultura, né? Nós, dentro do nosso plano de governo elaborado pela nossa vice-prefeita, nós temos a integração escola 360. Essa integração escola 360 nada mais é que uma força-tarefa do município, governo do estado e das secretarias de cultura, educação e esporte. Como vai funcionar? A escola vai ter o tempo dela de ensino da criança. Saindo disso, a criança vai ter uma oportunidade de praticar algum esporte próximo da sua escola ou da sua residência, nos centros culturais. A maioria tem quadra para ele poder se exercitar, ou nos clubes que nós temos, Mané Garrincha ou algum outro próprio da cultura. E saindo disso, nós vamos promover a inclusão cultural na vida desses jovens, utilizando os centros culturais, dando alguma aula para ele de canto, de dança, de música, de esporte, capoeira, karatê, seja lá o que a gente conseguir promover dentro desse espaço. Ou seja, nós vamos fazer a integração 360 da educação, esporte e cultura dentro da vida das nossas crianças.
Candidato, a gente está caminhando aqui para o final, tem um pouquinho mais de minutinho, colocar à disposição para suas considerações finais. Por favor, e desde já, obrigado.
Muito obrigado de novo, Leandro. Povo de Diadema, deixar uma mensagem bem clara aqui para vocês. Meu nome é Johnny, sou do PSL, somos 17, e eu não estou concorrendo ao cargo de prefeito para brincar. Nós estamos aqui, de fato, para transformar a vida das pessoas de Diadema. E para isso, nós só conseguimos com dedicação, sem rabo preso com ninguém, sem corrupção, sem rachadinha, sem mensalão, sem dinheiro escusos. Então, por isso, nós precisamos do seu apoio no dia 15 de novembro para promover a atualização que Diadema precisa. E isso só é possível com o apoio popular. Nós precisamos de você, nós precisamos que você entenda o que realmente é bom para a cidade, faça aí a análise de todos os seus candidatos, veja o passado dos seus candidatos, veja quem eles foram e veja quem eles serão. E por isso nós precisamos do seu apoio, contamos com o seu voto, com a sua ajuda. Vote PSL, vote 17 e vote nos candidatos a vereador do PSL. Muito obrigado e até mais.
Muito bem, esse foi John Rick do PSL, candidato a prefeito de Diadema. Mais informações no site repórterdiario.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima.